sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
De outubro de 2014, segunda-feira, 13 horas aqui na cidade de Washington, na emissão da Voz da América, a partir da capital americana, onde a temperatura hoje é de 17 graus Celsius. Na apresentação, Paulo Oliveira, na produção Ethel Butler, a técnica de Brian Marcolier. Títulos das notícias internacionais a esta hora: a Turquia ajuda curdos iraquianos a entrar em território sírio. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, anuncia que a Nigéria está livre do Ébola. Nesta hora e meia de emissão, como sempre, os primeiros 30 minutos são concentrados em Angola. Iremos falar, nomeadamente, dos resultados do censo populacional em Angola. Transmitimos onda média em 1530 MHz, a onda curta é em 13.630 e 15.720. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com, através do Twitter, do Facebook ou do Instagram, e podem também ter a nossa página no seu telemóvel através de m.voaportugues.com. Mas para já, resumo de notícias com a Mayra de La Salette.
O governo da Turquia diz estar a ajudar os curdos iraquianos a entrar em território sírio para combater contra os militantes do Estado Islâmico que tentam controlar a cidade fronteiriça de Kobani. O anúncio foi feito hoje pelo ministro turco das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, depois dos Estados Unidos terem anunciado o envio por via aérea de armas, munições e suprimentos médicos às autoridades curdas no Iraque. Cavusoglu não ofereceu mais detalhes da ajuda da Turquia aos combatentes, mas garantiu que Ankara quer eliminar as ameaças ao longo da fronteira e que está a cooperar com a coligação liderada pelos Estados Unidos, que luta contra os radicais do Estado Islâmico. O anúncio acontece um dia depois de o presidente turco Erdogan ter dito que o seu governo não iria armar combatentes curdos na Síria e de os ter classificado como Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerado grupo terrorista pelos Estados Unidos e a Turquia.
A Organização Mundial de Saúde anunciou que a Nigéria está livre do ébola após 42 dias sem nenhum caso. O representante da OMS, Rui Gama, classificou a notícia como uma história de sucesso espetacular. O presidente nigeriano Goodluck Jonathan elogiou em comunicado os nigerianos que trabalharam para conter a doença e determinou que todas as medidas que continuam em vigor, incluindo exames de saúde para as pessoas que entram no país. Na semana passada, o Senegal tinha sido retirado da lista de países afetados pela ébola. Na cidade americana de Dallas, as autoridades anunciaram ter levantado a quarentena de 43 pessoas que tiveram contacto com o primeiro paciente de ébola do estado, o liberiano Thomas Duncan. Entretanto, o presidente da Câmara de Dallas, Mike Rawlings, revelou que mais de 120 pessoas estão a ser observadas.
Novos confrontos entre soldados nigerianos e militantes do Boko Haram tiveram lugar no nordeste da Nigéria, poucos dias depois de o governo ter anunciado um cessar-fogo com os extremistas islâmicos. Um oficial do exército e um membro de uma milícia civil disseram à Voz da América que os insurgentes atacaram a cidade de Damboa ontem à tarde. Um oficial de inteligência do Estado revelou que soldados repeliram o ataque e mataram 25 insurgentes. O incidente e outros confrontos mortais no estado de Borno no fim de semana, lançaram dúvidas sobre o cessar-fogo anunciado pelo governo na sexta-feira. Apenas um suposto líder do Boko Haram terá confirmado o acordo, enquanto fontes de inteligência indicam que o grupo tem várias facções. Entretanto, um assessor do presidente Goodluck Jonathan garantiu que as duas partes assumiram o compromisso de se reunirem amanhã no Chad, em que vão abordar a libertação de mais de 200 estudantes sequestradas pelos militantes em abril.
A Indonésia tem um novo presidente. De facto, Joko Widodo tomou posse hoje na capital, na cidade de Jakarta. Trata-se, aliás, do primeiro presidente eleito na Indonésia sem laços com uma elite política ou militar daquele país. O secretário de Estado norte-americano John Kerry assistiu à tomada de posse, dando ênfase ao empenhamento da administração Obama na região Ásia-Pacífico. Durante a sua estadia em Jakarta, Kerry reuniu-se com Widodo e outros líderes regionais para os encorajar a desempenhar um papel significativo no combate ao islamismo extremista que ameaça atualmente a Síria e o Iraque.
Em Hong Kong, o líder dos manifestantes pró-democracia negou com veemência as acusações do chefe do executivo do território de que as manifestações das últimas semanas foram organizadas por forças estrangeiras. Alex Chow rejeitou hoje as alegações de Leung Chun-ying, afirmando que se tratavam de invenções. Numa entrevista concedida ontem, Leung afirmou que as manifestações não eram inteiramente um movimento doméstico e acusou forças estrangeiras de estarem envolvidas, embora sem citar países específicos. As suas declarações seguem-se a comentários na imprensa estatal chinesa, acusando os Estados Unidos e outros países ocidentais de manipularem os protestos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Muito boa noite uma vez mais. Segunda-feira, dia 20 de outubro de 2014, 13 horas, 6 minutos, 27 segundos aqui na capital federal dos Estados Unidos. Angola, os Estados Unidos e as forças da União Africana podem intervir militarmente no Congo Democrático para forçar os rebeldes daquele país a desarmarem, se estes não fizerem voluntariamente até janeiro do próximo ano, conforme a resolução dos presidentes da região, tomada em agosto passado em Luanda. Detalhes com a redação em Luanda.
A advertência foi feita hoje em Luanda pelo embaixador Russ Feingold, enviado especial do presidente dos Estados Unidos para a região dos Grandes Lagos, depois de um encontro que manteve com o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. Russ Feingold está em Luanda, onde participou hoje na região dos ministros e chefes dos Estados-Maiores da região dos Grandes Lagos para avaliar o cumprimento da decisão tomada em agosto passado pelos presidentes da região dos Grandes Lagos no que tange à necessidade do desarmamento de alguns grupos armados que, no leste da RDC, praticam crimes condenáveis pela comunidade internacional.
Some of its members were involved in the terrible genocide in Rwanda in 1994.
Os membros do FDLR participaram no genocídio no Ruanda em 1994. Têm estado a cometer muitos crimes contra a população do Congo Democrático do leste daquele país. A região decidiu que deveria se dar um ultimato de 6 meses para que este grupo rebelde se desarmasse, ou então, no final desse ultimato, caso não cumprissem, poderiam enfrentar ações militares. Ao chegarmos agora ao terceiro mês desse período de ultimato, e estamos agora a fazer uma espécie de revisão, e notamos que, de facto, o grupo rebelde FDLRA não tem estado a cumprir esse ultimato. E nas minhas reuniões, tanto com o Ministro da Defesa ontem e também com a Sua Excelência Vice-Presidente hoje, nós decidimos que tanto Angola como os Estados Unidos, a partir do dia 2 de janeiro, portanto, vamos tomar ações militares no sentido de que a FDLRA assuma as suas consequências.
Russ Feingold adiantou que estas forças rebeldes cometem vários crimes no Ruanda e na República Democrática do Congo, e em função destas atrocidades, as Nações Unidas, através de uma resolução, anunciaram que o ultimato para este grupo de pôr as armas e desmobilizar os seus efetivos está a chegar ao fim. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado. O julgamento dos acusados de um desvio milionário no Banco Nacional de Angola será retomado no dia 28 de outubro, na cidade de Luanda. Desconhecem-se por agora as razões do cancelamento das notificações para depor na 8ª Secção de Crimes Comuns do Tribunal Provincial de Luanda. Os nomes dos responsáveis e antigos ministros constavam da lista de declarantes no processo. Os detalhes com o Coco Mukuta.
Por agora, espera-se que os ministros arrolados no processo comparecem para depor em tribunal, ato pouco comum em Angola. No processo dos 27 indivíduos arrolados, a equipa do tribunal, liderada por José Pereira Lourenço, julgará 4 réus à revelia, nomeadamente Adelino Dias dos Santos, Eduardo dos Santos, José Agostinho Manuel, mais conhecido por Zé do Pau Grande, e Francisco Nhanga Meio de Carvalho, por se encontrarem foragidos. Os arguidos Moisés Ismael Afonso e Lino Bambi estão em liberdade mediante termo de residência, enquanto Moisés Domingos Martins e Augusto dos Santos têm a prisão suspensa desde 17 de março e 8 de junho, respectivamente, por se encontrarem adoentados. Os demais acusados estão presos na comarca central de Luanda, com exceção da Catarina António, que está presa na cadeia de Viana, devido ao facto de os crimes que lhes são imputados não permitirem a liberdade provisória. O julgamento será retomado a 28 deste mês, como esclarece Sérgio Raimundo, um dos advogados de Israel.
O julgamento parou na semana passada, justamente a sessão terminou na sexta-feira e nessa mesma sexta-feira à tarde recebemos a comunicação do falecimento de Pedro Castro. E como eu e ele estamos neste processo também como advogados, tivemos que pedir adiamento da sessão de terça, quarta e quinta, porque não havia condições psicológicas para participar, mas até que o funeral foi segunda e as missas de último dia foi na quinta-feira.
Sérgio Raimundo disse ainda que existem 4 casos relacionados ao Banco Nacional de Angola, nomeadamente BNA da Queima, BNA das Três Senhoras, BNA Cofre, todos eles já julgados. E agora o BNA Transferência, que será retomado na próxima terça-feira.
E é este o quarto, que é das transferências.
Sérgio Raimundo e esclarecimento sobre o caso BNA, dentre eles 3 já condenados, mas que questiona-se a vulnerabilidade a que é submetido o Banco Nacional de Angola. De recordar que constam coordenadas bancárias de mais de 10 contas sediadas em bancos alemãos, chineses e suíços. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O país pode descambar num conflito se o Presidente da República se mantiver em silêncio perante os vários casos de intolerância política que acontecem em Angola. Adverte o líder histórico da FNLA, Angola Cabango, que pediu a intervenção urgente de José Eduardo dos Santos. Detalhes com o correspondente Manuel José.
Angola Cabango, que falava em exclusivo à Voz da América, considerou ser o presidente da República, José Eduardo dos Santos, o único que pode parar com os vários assassinatos decorrentes da intolerância política que se verificam um pouco pelo país. O histórico da FNLA disse que basta o presidente da República fazer um pronunciamento sobre o assunto que as rixas entre os militantes do seu partido e, sobretudo, os da UNITA poderão terminar.
Estando o país perante uma situação que pode escambar de intolerância, de mortes aqui e ali, depois de tantos relatos públicos, deveria caber agora ao Presidente da República dirigir uma mensagem a todos os setores da nação em geral, e em particular aqueles setores que estão envolvidos nessas rixas, nesses atos de intolerância. Não se diz nada.
Cabango socorre-se a uma máxima popular para apelar a José Eduardo dos Santos uma intervenção enquanto há tempo.
Como é que um pai de uma nação, um pai de uma família, deixa a sua família, deixa os seus filhos destruírem-se sem levantar a voz? Mas é preciso levantar a voz. Neste momento já não há dúvidas que há intolerância política em todo o espaço nacional. É o apelo que eu faço ao Presidente da República.
Lembrar que o mais recente caso de intolerância política aconteceu com o primeiro secretário do MPLA e governador do Bié a assumir publicamente os atos que ocorreram naquela província, com Boa Vida Neto a ameaçar bater os membros da UNITA no Bié. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Segunda-feira, 20 de outubro de 2014, esta continua a ser a emissão da Voz da América destinada a Angola. Mais adiante, nesta emissão, iremos falar dos resultados do censo populacional na Huila, no Kwanza Sul e no Ouija.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. 67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como referimos há pouco, vamos falar agora de resultados do Censo Geral da População e Habitação 2014. Vamos começar na província da Huila, com Teodoro Albano.
Os dados vieram de resto a confirmar que a província é a segunda mais habitada do país, com 2 milhões e 400 mil habitantes, cerca de 10% do total de habitantes de Angola. Lubango, capital da província, detém maior número de gente, com mais de 1 milhão de habitantes. Para a secretária provincial da UNITA, Amélia Judite, a partir de agora, os gestores públicos poderão deixar de trabalhar na base de suposições.
Até este momento, o nosso país foi governado com suposições e penso que aqueles que são gestores públicos, a partir de agora, provavelmente poderão prestar melhor os seus serviços baseando-se em alguns dados.
Na visão da secretária provincial do Partido de Renovação Social PRS, Júlia Kakene, estão criadas as condições para elaborar melhor as políticas públicas.
E neste momento, como já apareceu essas oportunidades de nós termos esse censo, então nós vamos ver como é que tudo vai ser bem organizado.
O governador da província da Huila, João Marcelino Chiping, destacou a importância dos dados ora apresentados na definição dos planos de governação.
Fazíamos construções de casas, de hospitais, de centros de saúde, sem saber para quem, para quantas pessoas. Hoje já podemos fazemos os nossos planos a nível de comunas, a nível de municípios, a nível da província, porque já sabemos quantos habitantes tem cada município. Já se pode fazer projetos, já temos número.
Os resultados previsórios do Censo Geral da População e Habitação vêm dar corpo aos dados das últimas eleições de 2012, que haviam colocado a Huila como a segunda maior praça eleitoral do país. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro, e vamos continuar a falar do Censo Populacional de 2014, passando para a província do Kwanza Sul, os dados com o Fernando Caetano.
A província do Kwanza Sul tem 7,4% da população angolana, com 1.036.787 habitantes. E a quinta província mais povoada depois de Luanda, Benguela, Huila e Huambo. Os dados dão conta que nos últimos 44 anos a população quadruplicou, tendo em conta que em termos de densidade demográfica em Angola existem 19 pessoas por cada quilómetro quadrado. Segundo o censo, no Kwanza Sul as mulheres constituem a maioria da população residente e no meio urbano. Os municípios mais povoados são o Sumbe, Ambuim e Sela. Ao apresentar os dados do censo, o vice-governador do Kwanza Sul para a Política Económica, Franklin Fortunato, realçou a importância desse exercício.
Como se pode constatar, trata-se de um exercício estatístico de capital importância, pois fornecerá informações fiáveis e atualizadas, capazes de suportar a concessão e avaliação dos planos nos mais diversos domínios da vida econômica e política da província, tais como a água, a energia, o saneamento básico, os hospitais e entre outras infraestruturas e serviços.
Ao contrário do que seria de esperar, os dados sobre o censo habitacional serão revelados mais tarde, ainda sem data marcada. Para 2015, o Instituto Nacional de Estatística vai realizar o censo pecuário. A apresentação dos resultados teve lugar no Instituto Médio Politécnico do Sumbe e contou com a presença de diretores provinciais, autoridades tradicionais, estudantes e entidades religiosas. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
E do Sumbe com o Fernando Caetano, vamos para o Uís, província que é habitada apenas por 6% da população angolana, segundo os dados preliminares hoje revelados. Detalhes com o Muniz Francisco.
A província de Luiz é habitada por 1.300.426 habitantes contra o resultado anterior do censo populacional de 1970, que a província contava com 384.574 habitantes. O ato de divulgação dos resultados preliminares do censo populacional de 2014 coube ao diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Estatística, Lucoque Arthur, à Voz da América Luiz, soube que os municípios com maior índice demográfico destacam-se os municípios do Uíge, com 498 mil habitantes, a seguir-se os municípios de Negage, Quimbele e Maquela do Zombo, enquanto que os menos habitados são Bembe, Queteixe, Ambuila, Puri, com menos de 40 mil habitantes cada. No final do encontro, o vice-governador para a esfera econômica, Carlos Mendes Samba, na representação do governador provincial Paulo Bombolo, revelou que os resultados preliminares do censo 2014 vão servir de uma ferramenta do executivo angolano em traçar estratégias do desenvolvimento das populações.
Nós temos agora um instrumento para poder planificar de melhor forma para a melhoria das condições de vida das nossas populações.
A cerimônia que teve lugar na manhã de hoje na sala de sessões dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiro contou com a participação dos membros do governo, autoridades tradicionais, eclesiásticas e órgãos de segurança. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Passagem agora para o desporto nesta segunda-feira com o João Santa Rita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol, que recomeça amanhã. Temos jogos dos grupos E, F, G e H. Duas equipas portuguesas vão estar em ação. O Sporting está na Alemanha contra o Schalke e uma derrota coloca-os em posição difícil. O Sporting está em último no seu grupo com um ponto. O Schalke tem dois neste grupo comandado pelo Chelsea com 4 pontos. Já o Porto está no topo do seu grupo com 4 pontos e recebe o perigoso Atlético Bilbao, que está em último com 1 ponto. Curiosamente, no fim de semana, foi o Sporting que esteve melhor. Bateu o Porto por 3-1 num jogo para a Taça de Portugal. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Não, segredos não há. Há uma grande capacidade de trabalho, uma grande capacidade coletiva que mais uma vez hoje demonstramos aqui. Nós hoje fomos muito superiores. Esta vitória é uma vitória muito importante para nós. E quando é contra um rival desta qualidade, tem que deixar os jogadores muito mais moralizados, muito mais confiantes e acreditarem cada vez mais naquilo que é o nosso processo e naquilo que é a nossa evolução, e sem dúvida.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. Agora para a Espanha, onde o Sevilla ascendeu ao segundo lugar, derrotando o Elche por 2-0. Está a 3 pontos do líder. O Barcelona tem mais um ponto que o Real Madrid e mais 2 que o Valência e o atual campeão, o Atlético Madrid. Real Madrid continua a devastar, 5-0 no campo do Levante. 2 golos de Cristiano Ronaldo, que assim estabeleceu um recorde de golos marcados nos primeiros 8 jogos de um campeonato espanhol. 15 golos em 8 jogos, nada mal. O Real Madrid já marcou 38 jogos, metade deles, portanto, por Ronaldo. No próximo fim de semana, Real Madrid-Barcelona, El Clásico. Barcelona ainda não sofreu qualquer golo neste campeonato, é verdade. Deverá mudar no próximo sábado. A Inglaterra, Chelsea, de José Mourinho. Somerset jogou fora contra o Crystal Palace, ganhou 2-1. Continua em primeiro lugar com 5 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Manchester City, que é o atual campeão. City bateu Tottenham por 4-1. 4 golos do argentino Kun Agüero. Na Alemanha, Bayern München deu cabazada 6-0 ao Werder Bremen e continua isolado no topo. 4 pontos de vantagem sobre o Borussia Mönchengladbach. Em Itália, Roma beneficiou do empate do Juventus. O Roma está agora a 1 ponto do Juve, que continua no topo.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
damos as nossas boas-vindas ao Keith Holmes, que substituiu o Brian Marcolier. Em Moçambique, várias correntes de opinião advogam a necessidade de repensar o funcionamento da Renamo, passando pelo afastamento da liderança política de Afonso de Lacama e colocando-o como presidente honorário para dar mais energia ao partido. Outros dizem que de Lacama, como pedra essencial para a paz em Moçambique, deveria receber um cargo honorífico no Estado. Ramos Miguel.
Para Fernandinho Antumbo, da Liga Juvenil da Renamo, isso passa pelo seu afastamento da liderança do partido.
Então, eu acho que ele deve ceder o espaço para os outros, para ver se isso melhora. Eu acho que ele saindo, talvez, a Renamo possa evoluir mais um bocadinho.
Mas para o professor Carlton Cadeado, especialista em relações internacionais e segurança do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, tendo em conta que a Renamo depende muito de Afonso de Lacama, afastá-lo da liderança do partido pode ser um exercício perigoso.
Nos termos em que nós nos encontramos agora, essa probabilidade é extremamente perigosa, inclusive para a própria Renamo, porque a Renamo depende muito da figura do seu líder. E a Renamo no passado, quando teve gente com capacidade para garantir a vitalidade do partido, o líder foi um obstáculo. Estou a falar de figuras como o Manuel de Araújo, estou a falar de figuras como Ismael Mussa, estou a falar de figuras como o próprio David Simango. Estiveram no partido para dar uma certa energia, mas tiveram a resistência e obstáculo do estilo de governação do Afonso de Lacama. Foi por isso que essas pessoas saíram e foram revitalizar um outro partido que hoje é considerado uma alternativa no processo de governação, diferente de outros partidos que já surgiram. Tem expressão política, tem municípios que está sob sua governação. Há este cenário dentro da Renamo. Acredito que vai ser difícil agora se pensar na substituição de Afonso de Lacama.
E tendo em conta este aspecto levantado pelo professor Carlton Cadeado, o analista político Salim Abdullah diz que o governo deve encontrar forma de acomodar Afonso de Lacama para o bem da nação.
Na minha opinião, o governo devia dar um cargo de presidente honorífico, como deu ao presidente Chano, né? De modo a acarinhá-lo. Porque o Lacama, querendo como não, é um elemento fundamental no processo de pacificação deste país. Eu penso que é boa maneira de acomodar o Lacama.
Refira-se que a substituição de Afonso de Lacama não é assunto pacífico a nível da Renamo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E agora, até o final desta meia hora, vamos ficar com Mark Lamour and Ryan Lewis and Thrift Shopped.
Hey, Mark Lamour, can we go thrift shopping?
what I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a comer. This is being awesome.
Now, walk into the club like, what up? I got a big. I'm just pumped. I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like,
damn, that's a cold ride honky.
Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But it was 99 cents. Copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy f***ing man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like,
ah, he got the Velcro.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome.
Ow.
I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is awesome.
What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the. I'm
not, I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de outubro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Nigéria recomeçam confrontos no Nordeste, Hong Kong, governo e manifestantes continuam a trocar acusações, Indonésia, Joko Widodo toma posse como presidente. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Kit Holmes, na produção Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, o SETAE, disse hoje que irá respeitar o prazo de 15 dias para a divulgação dos resultados finais das eleições gerais, e isso apesar dos problemas relacionados com o apuramento dos votos. Uma fonte adiantou que os órgãos eleitorais de nível distrital onde surgiram problemas na contagem dos votos estão a trabalhar para ultrapassar a situação. O apuramento dos resultados ao nível distrital conheceu durante o fim de semana atrasos e problemas em vários pontos do país, incluindo contagens finalizadas, mas não afixadas, em vários distritos das províncias de Sofala e da Zambézia, informou hoje o Boletim do Processo Político em Moçambique, publicado pelo Centro de Integridade Pública e Associação dos Parlamentares Europeus em África. Ao apuramento distrital, segue-se o escrutínio ao nível de cada uma das 11 províncias do país, o que pode demorar mais 5 dias antes do anúncio dos resultados oficiais preliminares pelas entidades eleitorais centrais em Maputo, que ocorre até 15 dias após a votação, ou seja, até 30 de outubro. Apesar de o SETAE ter interrompido na sexta-feira a divulgação de resultados nacionais, enquanto decorrem os apuramentos distritais e provinciais, dados publicados pelo Jornal Estatal Domingo, com base nas entidades eleitorais, davam conta de que Filipe Nyusi conservava a liderança na contagem das presidenciais, quando estavam processadas mais de metade das mesas de votação. Continuando a falar sobre Moçambique, aqui na Voz da América, em Moçambique várias correntes de opinião advogam a necessidade de se repensar o funcionamento da Renamo, passando pelo afastamento da liderança política de Afonso de Acama e colocando-o como um presidente honorário para dar mais energia ao partido. Outros dizem que de Acama, como pedra essencial para a paz em Moçambique, deveria também receber um cargo honorífico no Estado. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Para Fernando Nyantumbo, da Liga Juvenil da Renamo, isso passa pelo seu afastamento da liderança do partido.
Então, eu acho que ele deve ceder o espaço para os outros, para ver se isso melhora. Eu acho que ele saindo, talvez, a Renamo possa evoluir mais um bocadinho.
Mas para o professor Carlton Cadeado, especialista em Relações Internacionais e Segurança do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, tendo em conta que a Renamo depende muito de Afonso de Acama, afastá-lo da liderança do partido pode ser um exercício perigoso.
Nos termos em que nós nos encontramos agora, essa probabilidade é extremamente perigosa, inclusive para a própria Renamo, porque a Renamo depende muito da figura do seu líder. E a Renamo no passado, quando teve gente com capacidade para garantir a vitalidade do partido, o líder foi um obstáculo. Estou a falar de figuras como o Manuel de Araújo, estou a falar de figuras como Ismael Moussa, estou a falar de figuras como o próprio David Simango, estiveram no partido para dar uma certa energia, mas tiveram resistência e obstáculo do estilo de governação do Afonso de Acama. Foi por isso que essas pessoas saíram e foram revitalizar um outro partido que hoje é considerado uma alternativa no processo de governação, diferente de outros partidos que já surgiram. Tem expressão política, tem município que está sob sua governação. Há este cenário dentro da RENAM. Acredito que vai ser difícil agora se pensar na substituição de Afonso de Acama.
E tendo em conta este aspecto levantado pelo professor Carton Cadeado, o analista político Salim Abdullah diz que o governo deve encontrar forma de acomodar Afonso de Acama para o bem da nação.
Na minha opinião, o governo devia dar um cargo de presidente honorífico, como deu ao presidente Chano, né? De modo a acarinhá-lo. Porque o de Acama, querendo como não, é um elemento fundamental no processo de pacificação deste país. Eu penso que é boa maneira de acomodar o de Acama.
Refira-se que a substituição de Afonso de Acama não é assunto pacífico a nível da RENAM. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No Maputo, o outro analista, António Gaspar, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, afirma que não vê o afastamento da Cama da RENAM, acrescentando que poderá mesmo receber um cargo honorífico no Estado.
Afonso de Acama, penso que ele continua a ser importante para o partido RENAM. Penso que não é o fim. Então, o futuro de Afonso de Acama, o segundo mais votado, há ideias muito claras de passar a olhar para o segundo candidato mais votado com um certo estatuto reconhecido pelo Estado, aquilo que não acontece agora. Então, o futuro do Sr. Afonso de Acama está mais tranquilo do que no Sim. passado. Portanto, esses são elementos que de alguma forma nos podem dizer que não é o fim dele como homem político. Repare que ele é filho de autoridades tradicionais, então isso continua a dar de algum carisma e com esse seu carisma, esse seu charme, vai alimentando aqueles que não cabem na Frelimo e aqueles que não cabem no MDA.
Já o jornalista e conhecido analista moçambicano Fernando Lima diz que Da Cama vai continuar na chefia do seu partido sem problemas.
Eu diria que sim, dado a capacidade que ele tem de mobilizar as pessoas dentro do seu próprio partido, dada a sua posição dentro do seu próprio partido. Vejamos, inclusivamente, o atual cenário, quando tudo parecia perdido, quando tantos vaticinavam a sua morte política. O facto mais saliente destas eleições são, de facto, os comícios que Afonso de Acama faz neste período de campanha e que nenhum outro candidato arrasta tanta gente. E os próprios comícios, que são muito interessantes, porque ele é uma pessoa muito carismática e, portanto, tem uma capacidade de diálogo com a população que os outros dois candidatos não têm.
Eram palavras de Fernando Lima. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir de Washington. Continuamos em Moçambique, onde, ao abrigo da nova lei eleitoral, os tribunais judiciais do distrito passaram a ter competências para atender todas as reclamações ou protestos que possam ocorrer no âmbito do processo eleitoral. Francisco Júnior, com pormenores.
E como o país é vasto e nem todos os 128 distritos existentes em Moçambique têm tribunais, houve necessidade de não fazer coincidir a divisão judicial com a divisão administrativa. É assim que, para além da Lei 24/2007, aprovada pelo Parlamento, foi aprovado também o Decreto 57/2014, que redefine transitoriamente a área de jurisdição de alguns tribunais judiciais de distrito, de modo a abranger territórios sem tribunais. E segundo Pedro Nhatitima, juiz conselheiro e porta-voz do Tribunal Supremo, no total são 37 os distritos que neste momento não têm cobertura judicial.
Estamos a falar da cidade de Maputo, estamos a falar de dois distritos que serão atendidos por um outro tribunal, a província de Gaza, 3 distritos, província de Sofala, 1 distrito, província de Manica, 3 distritos, província de Tete, 3 distritos, província de Zambeza, 8 distritos, província de Nampula, 3 distritos, província de Cabo Delgado, 7 distritos e, finalmente, a província de Niassa, 3 distritos.
E na entrevista à Voz da América, o porta-voz do Tribunal Supremo falou também dos dados estatísticos referentes aos ilícitos eleitorais cujos processos deram entrada nos tribunais judiciais de distrito durante os 45 dias em que os três candidatos presidenciais e os 30 partidos políticos e coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos eleitores proponentes de candidaturas estiveram a fazer campanha eleitoral. De acordo com Nhatitima, deram entrada nos tribunais um total de 57 processos, tendo sido julgados 95, estando 63 em tramitação. De um modo geral, são processos sumários e grande parte deles relacionados com a destruição de materiais de propaganda eleitoral.
Neste momento, o caso mais grave que nós temos é o que, em termos de punibilidade, portanto, é também a falar de falsificação de caderno de recenseamento, que é de 2 a 8 anos. Os restantes, portanto, estamos a falar de destruição de propaganda, de material de propaganda eleitoral. Isso, portanto, dá lugar a pena de 3, 6 meses, no máximo, portanto, um ano.
Pedro Nhatitima, juiz conselheiro e porta-voz do Tribunal Supremo, a falar aos microfones da Voz da América dos ilícitos eleitorais cujos processos deram entrada nos diversos tribunais judiciais do país e que têm relação com a campanha eleitoral que teve lugar em Moçambique de 31 de agosto a 12 de outubro de 2014. Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A verdadeira campanha de ódio que atinge as redes sociais no Brasil, nas eleições gerais que estão, portanto, em curso, a campanha para a segunda volta das eleições presidenciais, chama a atenção dos especialistas nesta área, tal como refere a Maria Cláudia Santos.
Os ataques, já intensos e agressivos desde o primeiro turno, ficaram ainda piores neste segundo turno, com a polarização da disputa presidencial entre Aécio Neves, do PSDB, que aparece liderando numericamente as pesquisas de intenções de votos, e Dilma Rousseff, a presidente do Partido dos Trabalhadores, que disputa a reeleição. Eleitores de Aécio e Dilma, acusada inclusive por seu adversário político de fazer uma campanha baseada na difamação de opositores, trocam ofensas nas redes, protagonizando um debate considerado em sua grande parte de baixo nível. O Ministério da Justiça brasileiro chegou a se pronunciar por meio de nota, pedindo que os internautas mantenham o respeito mútuo e a cordialidade com quem não compartilha a mesma opinião nas urnas. Para o cientista político Malco Camargos, o país vive uma futebolização das discussões eleitorais nas redes sociais com essa guerra de ofensas.
E na política, diferente do futebol, nós falamos do futuro do nosso país. E a gente tem capacidade de interferir, seja no voto, seja na participação. No futebol, nós somos apenas espectadores. Se as paixões já atrapalham aonde somos apenas espectadores, aonde somos atores, nós temos que ter muito mais racionalidade e menos paixão. Por isso que esse debate empobrece e entristece. Nós temos que conseguir dar esse salto e pensar qual é o futuro do nosso país.
O analista político Robson Sávio lembra que as redes sociais estão apenas explicitando características reais da sociedade brasileira, considerada por ele violenta e intolerante.
Nós temos uma sociedade que ela é muito violenta. É uma sociedade em que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em conviver com a diferença, são muito intolerantes, apesar de um certo consenso de que o brasileiro é um povo pacífico, né? A gente sabe pelos indicadores de violência que isso não é verdade. Então, nas redes sociais, ainda mais que as redes sociais elas permitem um certo anonimato, as pessoas sentem-se assim na condição de expressar tudo aquilo que elas pensam, inclusive sentimentos de ódio, sentimentos racistas.
Mas o cientista acredita que o debate nas redes não tem só lados negativos.
Também tem muitos grupos, né, muitas pessoas que expressam nesse universo posições políticas, abrem a possibilidade de um diálogo, de uma qualificação de informações que muitas vezes elas não acontecem na grande mídia por uma série de fatores, e isso também é algo importante. Sendo que, como hoje as redes sociais elas atingem majoritariamente um público que tem mais acesso à informação, sob o ponto de vista socioeconômico, com mais condições nesse sentido, elas acabam sendo também um espaço de um público formador de opinião.
A corrida aqui no Brasil termina no dia 26, dia das eleições. De acordo com pesquisa do Instituto Datafolha, Aécio Neves tem hoje 51% das intenções de votos contra 49% de Dilma, o que ainda configura um empate técnico entre os dois candidatos. Repórter Maria Cláudia Santos.
Usando paraquedas, a Força Aérea Americana entregou armas, munições e abastecimentos médicos às forças curdas que estão a defender a estratégica cidade síria de Kobani, junto à fronteira turca, dos ataques dos militantes do Estado Islâmico. O Pentágono anunciou que 3 aviões do tipo C-130 levaram a cabo com sucesso a entrega daqueles materiais nas redondezas de Kobani. Aquelas operações, as primeiras desde o início dos confrontos da cidade fronteiriça, destinavam-se a garantir a continuada resistência às tentativas do Estado Islâmico de tomar Kobani. Ainda segundo o Pentágono, 135 missões de bombardeamento lideradas pelos Estados Unidos ajudaram a travar o avanço do grupo militante, fazendo centenas de baixas entre os atacantes. Na sexta-feira, o general Lloyd Austin, do Comando Central das Forças Armadas Americanas, afirmou que os bombardeamentos aéreos, tanto na Síria como no Iraque, se destinavam a diminuir a eficácia de comando do Estado Islâmico e a suster os seus avanços no terreno. Austin acrescentou que o grupo fez da conquista de Kobani o seu cavalo de batalha e acrescentou que aquela cidade, perto da fronteira turca, poderá ainda cair, apesar de se sentir encorajado com a determinação dos combatentes curdos em resistirem ao avanço do Estado Islâmico. Segundo o analista Rick Bremen, um antigo oficial do exército americano, o facto da Turquia se ter recusado a ajudar os combatentes curdos tem vindo a impedir progressos na contenção do grupo militante.
The refusal of Turkey to either allow the United States to use air bases.
A recusa da Turquia de permitir que os Estados Unidos usem as suas bases aéreas para atacar o Estado Islâmico e a falta de vontade de Ankara de permitir a passagem de combatentes curdos através do território turco para reforçar os combatentes curdos de Kobani, está a ter um significativo efeito negativo nas operações a longo prazo, disse-nos Rick Brennan. De referir que o governo turco tem um longo contencioso com militantes curdos na região oriental do país, que vêm lutando pela autonomia desde há 30 anos. Ontem, o presidente turco Recep Erdogan afirmou que o seu país se oporia a armar os combatentes curdos de Kobani, considerando que se tratam de elementos ligados ao grupo separatista turco Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerado tanto por Ankara como por Washington como um grupo terrorista. Brennan afirma que, neste caso, os interesses da Turquia e dos Estados Unidos divergem. A Turquia está principalmente interessada em que a oposição curda não se fortaleça naquela zona e só depois é que vem a luta contra o regime de Assad e os combatentes do Estado Islâmico. Por seu lado, os Estados Unidos estão mais interessados em atacarem o Estado Islâmico e consideram os curdos como um aliado regional. Palavras do analista Rick Brennan em declarações à Voz da América. Aqui Washington, Voz da América. O acordo de cessar-fogo entre o governo da Nigéria e o grupo radical Boko Haram, anunciado na passada sexta-feira, não está de acordo com relatos de confrontos entre soldados do exército e militantes do Boko Haram em Damboa. Entretanto, o governo de Goodluck Jonathan anuncia para amanhã um encontro com os rebeldes no Chad para negociar a libertação das mais de 200 raparigas sequestradas pelo Boko Haram em abril passado. Álvaro Lugerandra.
Moradoras do estado de Borno dizem que desde o anúncio do cessar-fogo, os militantes de Boko Haram mataram pelo menos 40 pessoas em Damboa e içaram sua bandeira negra na cidade fronteiriça de Abadan. O governo justificou o ataque por ter sido protagonizado por grupos marginais que ainda não tinham sido informados do cessar-fogo. O porta-voz do Fórum Irmãos de Borno, Guia Bulama Mali, lamenta que os líderes dos três estados mais afetados não tenham feito parte das negociações nem recebido qualquer tipo de detalhe. Este acordo, conforme anunciado pelo governo federal, é muito superficial porque não diz nada. Não fala sobre o centro da questão, o acordo de paz. Eu acho que o governo deve vir cá para saber de nós como é o real Boko Haram. Porque sabemos que estão a matar-nos, a queimar as nossas casas e aldeias. E eu tenho certeza que não é com este Boko Haram que negociaram, disse aquele responsável. Apenas um suposto líder do Boko Haram confirmou o cessar-fogo, mas muitos na Nigéria dizem nunca ter ouvido falar de Danladi Amadou, o homem que afirmou ser o secretário-geral do Boko Haram. Alguns líderes e analistas afirmaram à Voz da América que o anúncio do cessar-fogo pode ter alguma motivação política em virtude de o presidente Goodluck Jonathan pretender anunciar para breve a sua candidatura à reeleição em 2015. Em resposta, o governo nigeriano diz que as conversas que vêm tendo lugar no Chad são legítimas e fazem parte dos esforços para acabar com os 5 anos de insurgência do Boko Haram. O governo do Chad confirmou também que vem servindo de mediador. Entretanto, como tem acontecido desde o sequestro das mais de 200 estudantes em abril, o movimento Trago as Nossas Meninas de Volta reuniu-se outra vez esta manhã. A líder do grupo Comfort Ilia disse:
tudo o que eu estou dizendo em nome do povo de Chibok, se existe a negociação, se houver um acordo, se há cessar-fogo, a nós não nos importa. Nós não damos a mínima. Tudo o que queremos é que tragam as nossas filhas de volta e pronto. O que o povo de Chibok está a dizer é basta. Já tivemos o suficiente.
Um porta-voz presidencial disse à Voz da América que as negociações para a libertação das meninas devem começar amanhã no Chad, mas não soube determinar quando poderão estar concluídas.
Na Guiné-Conakry, as autoridades estão a acusar os taxistas de transportarem pessoas padecendo de ébola sem notificarem os serviços de saúde. O governo afirma que isso está parcialmente na origem da recente subida de casos daquela doença. A região de Koya, a apenas 50 km de Conakry, está a registrar um aumento dos casos de ébola. As autoridades locais aceleraram a campanha, explicando de que modo se pode travar o alastramento da doença, mas para já a mesma não teve o efeito desejado. As autoridades guineenses dizem que o aumento dos casos derivam do facto de taxistas locais, tanto com automóveis como com motocicletas, que atravessam a fronteira até a cidade de Forécaria, trazendo para Coiá doentes provenientes da Serra Leoa. O governo afirma que os taxistas estão a transportar pessoas que querem escapar à detecção das equipas médicas com medo de morrerem nos centros de tratamento. Contudo, o presidente da Associação de Taxistas de Coiá afirma que tal não corresponde à verdade. Ibrahim Sumá disse à Voz da América que os taxistas estiveram na linha da frente contra o ébola desde o início da epidemia. Ele diz que nunca nenhum foi apanhado a transportar um doente com ébola e que, na realidade, eles se recusam a transportar passageiros que não se lavem com detergente desinfetante antes de entrarem nos veículos.
Hoje em dia, encore, on a eau de javel partout. À la gare routière. Même les passants, ou si tu viens.
Sumá afirma que existe detergente desinfetante na praça de táxis e que todos os clientes devem lavar devidamente as mãos antes de entrarem nos automóveis. As suspeitas recaem sobretudo nos motociclistas, visto que é mais fácil para eles atravessarem a fronteira sem serem notados. Contudo, para Abubakar Silá, o presidente da Associação dos Motoqueiros, é injusto pensar assim. Segundo Abubakar, os motociclistas transportam algumas pessoas para o hospital, mas não atravessam a fronteira. Acrescenta que os taxistas da Associação de Motoqueiros pedem sempre aos seus passageiros que tomem precauções, lavando-se com desinfetante para impedir a propagação da doença. Desde o início do ano, verificaram-se mais de 800 óbitos na Guiné-Conakry devido ao ébola, existindo neste momento mais de 1 milhão de casos, com 3 novas localidades na lista das zonas infectadas. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santarrita.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol, que recomeça amanhã. Temos jogos dos grupos E, F, G e H. Duas equipas portuguesas vão estar em ação. O Sporting está na Alemanha contra o Schalke e uma derrota coloca-os em posição difícil. O Sporting está em último no seu grupo com 1 ponto. O Schalke tem 2 neste grupo comandado pelo Chelsea com 4 pontos. Já o Porto está no topo do seu grupo com 4 pontos e recebe o perigoso Atlético Bilbao, que está em último com 1 ponto. Curiosamente, no fim de semana, foi o Sporting que esteve melhor. Bateu o Porto por 3-1 num jogo para a Taça de Portugal. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Não, segredos não há. Há uma grande capacidade de trabalho, uma grande capacidade coletiva que mais uma vez hoje demonstramos aqui. Nós hoje fomos muito superiores. Esta vitória é uma vitória muito importante para nós. E quando é contra um rival desta qualidade, tem que deixar os jogadores muito mais moralizados, muito mais confiantes e acreditarem cada vez mais naquilo que é o nosso processo e naquilo que é a nossa evolução. E sem dúvida.
Era Marco Silva, treinador do Sporting. Agora para a Espanha, onde o Sevilla ascendeu ao segundo lugar, derrotando o Elche por 2-0. Está a 3 pontos do líder. O Barcelona tem mais 1 ponto que o Real Madrid e mais 2 que o Valência e o atual campeão, o Atlético Madrid. Real Madrid continua a devastar, 5-0 no campo do Levante. 2 golos de Cristiano Ronaldo, que assim estabeleceu um recorde de golos marcados nos primeiros 8 jogos de um campeonato espanhol. 15 golos em 8 jogos, nada mal. O Real Madrid já marcou 38 jogos, metade deles, portanto, por Ronaldo. No próximo fim de semana, Real Madrid-Barcelona, El Clásico. Barcelona ainda não sofreu qualquer golo neste campeonato, é verdade. Deverá mudar no próximo sábado. A Inglaterra, Chelsea, de José Mourinho. Somerset jogou fora contra o Crystal Palace, ganhou 2-1. Continua em primeiro lugar com 5 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Manchester City, que é o atual campeão. City bateu Tottenham por 4-1. 4 golos do argentino Kun Agüero. Na Alemanha, Bayern München deu cabazada 6-0 ao Werder Bremen e continua isolado no topo. 4 pontos de vantagem sobre o Borussia Mönchengladbach. Em Itália, Roma beneficiou do empate do Juventus. O Roma está agora a 1 ponto do Juve, que continua no topo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América para as notícias. O governo da Turquia disse estar a ajudar os curdos iraquianos a entrarem em território sírio para combater contra os militantes do Estado Islâmico que tentam controlar a cidade fronteiriça de Kobane. O anúncio foi feito hoje pelo ministro turco das Relações Exteriores, depois dos Estados Unidos terem anunciado o envio por via aérea de armas, munições e suprimentos médicos às autoridades curdas na Síria. A Organização Mundial de Saúde anunciou hoje que a Nigéria está livre do ébola após 42 dias sem se registar nenhum caso. O representante da OMS classificou a notícia como uma história de sucesso espetacular. O presidente nigeriano Goodluck Jonathan elogiou em comunicado os nigerianos que trabalharam para conter a doença. Ainda na Nigéria, novos confrontos entre soldados nigerianos e militantes do Boko Haram tiveram lugar no nordeste do país, poucos dias depois do governo ter anunciado um cessar-fogo com os extremistas islâmicos. Um oficial do exército e um membro de uma milícia civil disseram à Voz da América que os rebeldes atacaram a cidade de Damboa ontem à tarde. A Indonésia tem um novo presidente. De facto, Joko Widodo tomou as posses na capital de Jakarta. Trata-se do primeiro presidente eleito da Indonésia, sem laços com a elite política ou militar do país. O secretário de Estado americano John Kerry assistiu à tomada de posse, dando ênfase ao empenhamento da administração Obama na região Ásia-Pacífico. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Ludger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Boa noite, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar esta emissão através da internet na nossa página voaportugues.com e ainda através do telemóvel em m.portugues.com. Também quero lhe convidar para visitar-nos no nosso Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade, na produção Ethel Butler. A assistência técnica é de Keith Holmes. Títulos de atualidade: apesar do anúncio de cessar-fogo, continuam combates entre o exército da Nigéria e militantes do Boko Haram. A Organização Mundial da Saúde tira a Nigéria da lista dos países afetados pelo ébola. Turquia diz estar a ajudar curdos iraquianos a chegar à Síria para combater o Estado Islâmico. Nesta última hora desta edição, temos ainda o nosso habitual debate às segundas-feiras sobre a atualidade em Angola. Hoje o tema é o discurso do Estado da Nação do Presidente da República feito na semana passada e ainda o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Depois das notícias internacionais, vamos até Moçambique, enquanto se aguardam os resultados definitivos das eleições realizadas na passada quarta-feira. Discute-se em determinados círculos o futuro de Afonso de Lacama. Uns dizem que ele deve receber do Estado uma posição honorífica para garantir a estabilidade da Renamo do país. Outros têm outra opinião. Vamos então até Maputo com o Ramos Miguel.
Para Fernando Nhantumbo, da Liga Juvenil da Renamo, isso passa pelo seu afastamento da liderança do partido.
Então, eu acho que ele deve ceder o espaço para os outros, para ver se isso melhora. Eu acho que ele saindo, talvez, a Renamo possa evoluir mais um bocadinho.
Mas para o professor Carton Cadeado, especialista em relações internacionais e segurança do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, tendo em conta que a Renamo depende muito de Afonso de Acama, afastá-lo da liderança do partido pode ser um exercício perigoso.
Nos termos em que nós nos encontramos agora, essa probabilidade é extremamente perigosa, inclusive para a própria Renamo, porque a Renamo depende muito da figura do seu líder. E a Renamo no passado, quando teve gente com capacidade para garantir a vitalidade do partido, o líder foi um obstáculo. Mas tiveram a resistência e obstáculo do estilo de governação do Afonso de Acama. Foi por isso que essas pessoas saíram e foram revitalizar um outro partido que hoje é considerado uma alternativa. Tem expressão política, tem município que está sob sua governação. Acredito que vai ser difícil agora se pensar na substituição de Afonso de Acama.
E tendo em conta este aspecto levantado pelo professor Carton Cadeado, o analista político Salim Abdullah diz que o governo deve encontrar a forma de acomodar Afonso de Acama para o bem da nação.
O governo devia dar um cargo de presidente honorífico, como deu ao presidente Chano, né? De modo a acarinhá-lo. Porque o de Acama, querendo como não, é um elemento fundamental no processo de pacificação deste país.
Refira-se que a substituição de Afonso de Acama não é assunto pacífico a nível da RNAM. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, Voz da América. Hoje, 20 de outubro, vamos continuar agora em Angola. Tanto Luanda como Estados Unidos e União Africana podem intervir militarmente na República Democrática do Congo para forçar os rebeldes daquele país a se desmantelarem se eles não fizerem voluntariamente até janeiro do próximo ano. A decisão foi anunciada hoje pelo embaixador especial dos Estados Unidos para os Grandes Lagos, que está em Luanda. Vamos então com o Venâncio Rodrigues.
A advertência foi feita hoje em Luanda pelo embaixador Russ Feingold, enviado especial do presidente dos Estados Unidos para a região dos Grandes Lagos, depois de um encontro que manteve com o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. Russ Feingold está em Luanda, onde participou hoje na região dos ministros e chefes dos Estados-Maiores da região dos Grandes Lagos para avaliar o cumprimento da decisão tomada em agosto passado pelos presidentes da região dos Grandes Lagos no que tange à necessidade do desarmamento de alguns grupos armados que, no leste da RDC, praticam crimes condenáveis pela comunidade internacional.
Some of its members were involved in the terrible genocide in Rwanda in 1994.
Os membros do FDLR participaram no genocídio no Ruanda em 1994. Têm estado a cometer muitos crimes contra a população do Congo Democrático do leste daquele país. A região decidiu que deveria se dar um ultimato de 6 meses para que este grupo rebelde se desarmasse, ou então, no final desse ultimato, caso não cumprissem, poderiam enfrentar ações militares. Ao chegarmos agora ao terceiro mês desse período de ultimato, e estamos agora a fazer uma espécie de revisão, e notamos que, de facto, o grupo rebelde FDLRA não tem estado a cumprir esse ultimato. E nas minhas reuniões, tanto com o Ministro da Defesa ontem e também com a Sua Excelência Vice-Presidente hoje, nós decidimos que tanto Angola como os Estados Unidos, a partir do dia 2 de janeiro, portanto, vamos tomar ações militares no sentido de que a FDLRA assuma as suas consequências.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América, como acontece às segundas-feiras, temos um especial sobre Angola. Atores políticos e da sociedade civil consideram que o presidente José Eduardo dos Santos, na sua mensagem sobre o Estado da Nação na semana passada, refugiou-se em argumentos técnicos para mais uma vez dizer não ser possível realizar as eleições autárquicas, sem dizer, no entanto, quando poderá fazê-las. Vamos então com o Arão Dipa e a reportagem desta segunda-feira.
As reações sobre o conteúdo da mensagem do chefe de Estado angolano sobre o Estado da Nação dirigida esta semana aos deputados por ocasião do novo ano parlamentar continuam a dividir opiniões entre a classe política e sociedade civil. Na sua mensagem, José Eduardo dos Santos defendeu a necessidade de se trabalhar de forma mais unida e coerente para a concretização do desejo dos angolanos de efetivar as autarquias locais no país. Para sustentar o seu argumento, o titular do Poder Executivo disse haver várias questões que os órgãos afins têm de tratar até que sejam reunidas as condições necessárias para a criação das autarquias, identificadas por uma equipa de trabalho constituída por juristas experientes, tais como a adequação de recursos económicos, financeiros, técnicos, materiais e humanos. Em relação à situação económica e social do país, disse ser estável e a sua gestão macroeconómica tem sido conduzida com a necessária atenção para se garantir o cumprimento dos indicadores estabelecidos no Orçamento Geral do Estado de 2014. Entretanto, José Eduardo dos Santos chamou a atenção dos angolanos que este ano as economias dos países desenvolvidos não vão cumprir certamente a previsão de crescimento de 1,8%. Acrescentou que alguns países de desenvolvimento médio também experimentam dificuldades e a procura mundial de petróleo está a baixar, havendo assim um excesso desse produto no mercado internacional. Para o economista Lopes Paulo, esta chamada de atenção de José Eduardo dos Santos não pode refletir uma situação de crise, mas, acima de tudo, a urgência que o país tem para diversificar a sua economia.
O Sr. Presidente da República ressaltou a questão do crescimento económico. Angola deverá crescer menos em função da queda do preço do petróleo e de alguns constrangimentos em termos de exploração, mas julgo que isso não deve representar uma crise. E aqui houve um forte apelo a uma necessidade imediata da diversificação económica. Por muitas vezes tenho sugerido por esta linha, e julgo que estamos todos em consonância, que é importante criar outras medidas de reforço para que a economia se possa diversificar. E então, para dar corpo a isso, os programas que existem, tal como a Angola Investe, precisam ser muito mais acutilantes para financiar o desenvolvimento do país. O Sr. Presidente da República fez referência também ao alargamento da base tributária, agora compensada com a taxa de redução, com a redução das taxas de tributação, assim como maior eficiência na coleta dos impostos. Portanto, os Estados não podem sobreviver se não tiverem recursos financeiros para fazer face à despesa pública e ao investimento público. Portanto, a consciência do cidadão em participar ativamente como contribuinte fiscal, a participar ativamente como empreendedor, como empresário, como investidor, será fundamental para que se garanta a sustentação, quer da economia, da criação da riqueza, da redistribuição do rendimento, que o Sr. Presidente também fez questão de referir. Portanto, há desafios muito importantes. Vamos esperar, tal como a Sua Excelência também prometeu, o envio do Orçamento Geral do Estado, onde deverão mencionar todas as medidas que o Executivo tem para fazer face à gestão do país, num contexto em que o preço do barril do petróleo hoje está situado abaixo das previsões ou do valor que foi considerado para a elaboração do Orçamento Geral do Estado em 2014. Obviamente, haverá aqui esta revisão, mas o país não entrará em crise, o país não deixará de crescer de forma nenhuma. Haverá sim esta redução, mas o importante é que haja esse optimismo de que há medidas em curso que vão garantir a sustentação, quer da despesa pública, quer do crescimento económico do país.
A coligação Casa CE, segundo o deputado Leonel Gomes, nunca foi apologista da economia de enclave. Por isso, sempre defendeu que a diversificação da economia fosse feita de forma mais célere.
Continuar a termos um PIB encravado na economia petrolífera era um erro gravíssimo e clamoroso para os destinos de todos nós e o futuro deste país. Não foi por falta de avisos vários, não foi por falta de chamadas de atenção, de conselhos indiretos. Nós, Casa CE, sempre fizemos referência ao perigo que representava a economia de enclave do petrolífero que se estava a desenvolver pelo Executivo da República de Angola. Diz o velho ditado, mais vale tarde que nunca. Finalmente o seu presidente infletiu essa posição e deu indicações de que é preciso efetivamente diversificar a economia. Estamos de acordo porque foi sempre a posição da Casa CE e oxalá isso se faça de maneira estrutural, estruturante e que possibilite efetivamente alavancar a economia e diversificar, portanto, as fontes da nossa receita.
O economista e jornalista Reginaldo Silva afirma que o choque petrolífero anunciado pelo chefe de Estado angolano deve servir para as autoridades pensarem melhor na gestão de recursos públicos.
A parte socioeconómica do discurso foi, de facto, bastante substantiva. É bom que se diga, houve muitos números, muitos dados, mas ficamos, como é evidente, com o destaque para a questão do choque petrolífero. Né? A economia angolana está, neste momento, novamente sob um choque petrolífero, né? Com a redução do preço, né? Uma redução acentuada, já se fazem contas, né? O que é que Angola podia ganhar ou que Angola deixou de ganhar. E, portanto, tudo isto vai ter, como é evidente, um impacto direto na despesa pública. O que eu acho que é importante quando estão diante de choques, e sobretudo no caso de Angola, é que isso nos ajude a pensar melhor, digamos, na forma como nós gerimos os recursos que temos. E Angola, de facto, com ou sem este choque, continua a ser um país privilegiado, sobretudo em relação a outros países que não têm nada, quer dizer, que não têm absolutamente nada, que vivem de ajudas externas. E, portanto, Angola, quer dizer, ao lado de países que choram hoje, né, em África, estamos a falar particularmente hoje, Angola continua, de facto, a ter recursos. O problema é a gestão destes recursos, né? O problema é a transparência como se faz a gestão desses recursos. Por exemplo, coloca-se agora a questão dos subsídios. Mas para mim os subsídios é apenas é ponta visível do iceberg, não é? Há outras questões mais importantes, se calhar, que nos tiram mais dinheiro, né, da gestão do orçamento, da distribuição do rendimento nacional e do investimento nos setores sociais que mais dele carecem, do que esta questão dos subsídios. E, portanto, penso que este choque petrolífero que estamos agora a viver, haver, que se anuncia como sendo de alguma duração. Não sei quando é que vai haver esta recuperação, mas de facto podemos ter o preço do petróleo a reduzir ainda mais e a despesa, digamos, a qualidade da despesa ou o investimento no setor social, digamos, a ser ainda mais condicionado do ponto de vista negativo. De modos que temos aqui, de facto, um alerta concreto para, digamos, os novos tempos, os novos rumos da nossa economia, que, com base sobretudo no que está acontecendo nos últimos dias no mercado internacional, ao nível do petróleo, né, aconselham-nos, pelo menos ao nível da governação, ao nível da gestão dos recursos públicos, a sermos mais prudentes. Quanto à questão da diversificação da economia, com todas estas apostas do governo, nos 11 programas e projetos estruturantes, na criação das plataformas e tudo isto eu penso que está em curso, né? Mas Angola vive muito desta limitação ou deste excesso de recursos, né? E o excesso de recursos em Angola também nunca nos beneficiou muito e tem ajudado mais outro tipo de, digamos, de distribuição que não é aquele que exatamente nós gostaríamos que houvesse no quadro das prioridades nacionais.
Em relação às várias questões invocadas pelo Presidente da República para justificar o adiamento das autarquias no país, o deputado Leonel Gomes não tem dúvidas em afirmar que falta vontade política por parte do Executivo angolano.
É preciso ressaltar aqui um elemento muito importante, quanto a mim não deve passar despercebido. Foi dito hoje claramente que não haverão autarquias em Angola. Foram-se buscar, portanto, justificações várias para a não concretização. Quanto a mim, a sua não concretização é, desde logo, falta de vontade política e, acima de tudo, o concretizar daquele pensamento segundo o qual a democracia nos foi imposta. Portanto, ninguém realiza aquilo que não acredita. E quando as pessoas não acreditam, não vão realizar. E foi a indicação que nos foi dada claramente, que não vai haver autarquias. E fica a suspeição no ar que, eventualmente, as eleições gerais de 2017, eventualmente, não se realizem. Porque, para se realizar o registro ou atualizar o registro eleitoral dos cidadãos, leva mais que um ano e, provavelmente, só em 2017 é que se vai atualizar o registro. E eu pergunto-me, por que razão é que criamos estes handicaps a um processo que deveria ser normal, tal como é normal? Portanto, o registro, o recenseamento militar, que se faz todos os anos, nas administrações várias, comunais, municipais, etc. Portanto, se houvesse vontade política de se concretizar este desiderato fundamental para a normalidade democrática em Angola, naturalmente que a atualização do registro eleitoral seria feita todos os anos, à medida que os cidadãos fossem completando 18 anos. Não há vontade, não acreditam no processo, portanto, vai depender de todo um esforço conjunto que os angolanos vão ter que desenvolver, porque, sem dúvida alguma, se queremos desenvolvimento sustentado e integrado, se quisermos concretizar a democracia, que ainda é meramente formal, e nós precisamos de materializá-la, nós temos que implementar as autarquias locais, porque é um elemento fundamental para a sua concretização, bem como um elemento fundamental para termos uma governação de proximidade virada no interesse do povo para o povo.
Por sua vez, o jornalista Reginaldo Silva considera que os argumentos contidos na mensagem de José Eduardo dos Santos apenas servem para justificar o incumprimento de alguns prazos.
É evidente que o Presidente não se quer comprometer com prazos, né? Está claro, né? Não há qualquer dúvida deste respeito, né? Fala, de facto, de um calendário de tarefas, mas depois, quer dizer, o calendário de tarefas, que alguém decida que calendário de tarefas vamos ter. E, portanto, já vimos isto, que a bola foi passada para a Assembleia. Agora, do lado do Governo, né? E é o lado que compete ao Presidente, a questão da questão administrativa, a própria questão do registro, é todo um série de questões. Alguém tem que se responsabilizar por isto, não é? E, portanto, de nada adianta dizer que somos pragmáticos, somos mais pragmáticos, é melhor andar devagar do que andar depressa. Tudo isto parecem-me ser, digamos, referências do próprio discurso, de alguma retórica, mas que apenas, em meu entender, permitam uma frontalidade, apenas servem para, digamos, justificar o incumprimento de um conjunto de exigências que a própria Constituição estabelece. Se nós estivéssemos no primeiro ano, eu entendia perfeitamente. Se estivéssemos no segundo, eu entendia perfeitamente. Mas o meu problema é exatamente neste país, e não é só em relação à questão das autarquias, é em relação a uma questão de projetos. Nós temos N projetos, né, mais simples, que demoram 10 anos. Eu lembro-me sempre da questão do seguro obrigatório para as viaturas. Demorou não sei quantos anos a esta coisa. Há, de facto, neste país, e permite-me uma generalização, mas não ver, um problema, sobretudo ao nível oficial, com os prazos, né? É com a necessidade de apressarmos, com a necessidade de andarmos mais rápido e, sobretudo, de nos comprometermos. E, uma vez mais, em meu entender, ficou claro esta, digamos, este medo, entre aspas, de assumirmos prazos para depois o quê? Para depois não nos cobrarem. É sempre o mesmo problema dos políticos. Né? Os políticos não se comprometem com prazos, porque depois as pessoas veem, mas você disse que era em 2012, você disse que era em 2014. Pronto, claramente, para mim aqui existe este, digamos, esta cautela, este excesso de cautela, mas claramente é um pouco a história também do próprio processo de paz. Né? Hoje já não estamos há 10 anos, já vamos a caminho de 12 anos. O que não poderíamos exigir há 5 anos, quando as armas se calaram, né? Ou já podemos exigir, porque estamos em 2014, a caminho de 2015, e as armas já se calaram há 12 anos. Portanto, nesse aspecto, parece-me apenas, digamos, estas justificações parecem-me, de facto, utilizadas no quadro, digamos, do argumento político, mas em termos reais. Né? Era bom, e aqui fica o meu desejo claramente manifestado, que, de facto, o Parlamento assumisse esta necessidade de adotar este calendário de tarefas na base de um consenso, já que o Presidente fez este apelo no sentido de não transformar este problema das autárquicas num problema, digamos, numa disputa partidária. Portanto, era bom que neste espírito, no espírito de consenso nacional, o Parlamento desse resposta imediata à necessidade, digamos, de se adotar pelo menos neste calendário de tarefas, né, e depois avançar-se, tendo como referência, naturalmente, 2017.
Finalmente, o economista Lopes Paulo faz uma projeção menos otimista em relação às despesas e às receitas previstas no Orçamento Geral de Estado para 2015. Em causa está o facto da economia nacional depender principalmente das receitas petrolíferas.
O país tem constituído reservas estratégicas e tem reservas internacionais líquidas, mas que, a princípio, não devem ser utilizadas para fins correntes. Deviam ser para fins estratégicos, tal como a sua própria designação. É claro que, sendo o Orçamento Geral do Estado financiado fundamentalmente pelos rendimentos de petróleo, e hoje o preço do petróleo está entre 80 e 85 dólares a variar por barril do petróleo, abaixo daquilo que era o preço do orçamento de 2014, isto vai criar redução daquilo que é o grau de execução e implementação dos projetos da despesa pública e do investimento. Portanto, assim como houve a referência de que a economia angolana crescerá menos em função disto, isto tem um impacto muito grande, é uma redução significativa em termos de preço. Se a receita reduzem, obviamente haverá menor capacidade para fazer face a despesas. Lembrando que o Orçamento Geral do Estado será sempre a despesa igual à receita. Para que Angola possa manter o mesmo nível da execução orçamental, teria que recorrer ao endividamento maior, quer no mercado interno, quer no mercado externo, o que não é muito aconselhável. Portanto, a maior saída que há aqui é a aceleração do processo de diversificação económica, e sei que está agora em estudo e para aprovação o programa de aceleração do desenvolvimento, que está sob tutela do Ministério da Economia, que foca fundamentalmente bases em como a economia deve se diversificar o mais rápido possível para que o setor não petrolífero tenha uma contribuição maior no Orçamento Geral do Estado.
Lopes Paulo, Leonel Gomes e Reginaldo Silva foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora à música, quase no final do programa, com Erika Badu e o tema Next Lifetime.
Yeah, we've been knowing each other for a while. I meant to. Just want to know what I gotta do, you know, to get closer to you.
Wait a minute. Now, you know I'm in a situation. Why are you in? Don't do this. Why are you tripping like that?
Well, I understand that, but your whole vibe is, you know, I can see myself being with you forever.
That's really beautiful. And I kind of dig you, too. You know that. We're friends. I'm in a situation, I'm in a relationship, and you know what that means.
Well, whatever I gotta do, I'll do it for you.
Sure put me in an awkward situation.
Voz da América transmitir em português.
Sexo Editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Não existe maior contraste entre a capacidade da humanidade para a paz e a sua atitude para a depravação do que o trabalho dos laureados com o Prémio Nobel da Paz deste ano e o comportamento dos terroristas da ISIL. Novas informações da brutalidade da ISIL para com as pessoas, a particular as mulheres e as raparigas, sob seu controle na Síria e no Iraque, constituem a profunda diferença entre os que trabalham em favor da humanidade e os que a procuram destruir. A 10 de outubro, o Comitê do Nobel anunciou que dois ativistas partilhavam o Prémio Nobel da Paz de 2014, Malala Yousafzai, a jovem paquistanesa de 17 anos de idade, que sobreviveu em 2012 a uma tentativa de assassinato por parte dos Talibã para se transformar numa advogada de educação das raparigas, e Kailash Sthitharia, de 60 anos de idade, que durante 3 décadas lutou para salvar e educar crianças que trabalham como escravos, salvando milhares de raparigas e rapazes da exploração e do tráfico. Ao elogiar os dois laureados do Nobel, o presidente Barack Obama destacou que ambos enfrentaram ameaças e intimidação, arriscando as suas vidas para salvar outros e construir um mundo melhor para as gerações futuras. Estes heróis encontram-se em contraste profundo com o grupo terrorista ISIL, cujos combatentes utilizam uma mensagem distorcida e pseudo-religiosa para justificar o tratamento bárbaro de mulheres e crianças nos territórios que conquistaram. Centenas de clérigos islâmicos têm falado contra a perversão do Islã pela ISIL, refutando os argumentos religiosos das ações dos militantes da ISIL. Numa declaração, o secretário de Estado John Kerry condenou o rapto, escravidão, violação sexual, casamento forçado e venda de várias milhares de yazidi e de mulheres e raparigas de outras minorias, algumas delas com apenas 12 anos de idade, pela ISIL. O secretário de Guerra afirmou ser absolutamente repreensível o racional da ISIL deste tratamento horroroso de mulheres e crianças, reclamando ser aprovado pela região. Kerry assumiu estar errado, profundamente errado, pois o Islão não aprova tal depravação.
Os indivíduos que praticam tais crimes, indicou o secretário Kerry, devem ser identificados e totalmente responsabilizados. Os laureados deste ano com o Prémio Nobel da Paz, que celebra e o apoio o valor do indivíduo, em particular os mais vulneráveis, e o assalto à ilha à dignidade humana, tornou evidente dois caminhos distintos. Os Estados Unidos estão totalmente comprometidos no apoio às vozes da moderação e paz e na derrota de movimentos como a ISIL, que abusam dos vulneráveis. Foi um editorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim desta emissão de hoje da Voz da América, segunda-feira, 20 de outubro. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Ethel Butler, Kit Holmes e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.